Ok, vamos lá. Então, em Parashat Shoftim, e tem uma parte aqui da Parashá que o Or HaChaim HaKadosh ele estuda de um jeito muito, muito diferente, mas acho que é, eu acho não, óbvio que é uma coisa que é 100% nosso dia a dia, tem a ver com a nossa guerra constante. A Parashá fala assim, a gente está no capítulo 20, Perek Chav, capítulo Pasuk Aleph, tá bom? Primeiro versículo do capítulo 20. Ki tetzer milchama lo ivecha, quando você sair contra, você sair para uma guerra contra teu inimigo, veraita sus varechev, e você vai ver cavalos, você vai ver rechev, são carroças, carruagens. Amrav mimecha, o inimigo é muito, muito maior do que você. Amrav, é um povo grande. Lotira mehem, você não precisa temer. Que Hashem Elokecha imach, porque Deus, Hashem, que é teu Deus, está com você, Amalacham Eretz Mitzrayim, o Deus que tirou vocês do Egito. Então, aparentemente, e aparentemente não, obviamente que o Pshat, a maneira simples de estudar, já é uma parashiá que tem tudo a ver, uma parashiá super, super normal. Está falando de uma guerra, a gente hoje em dia, Baruch Hashem, graças a Deus, temos o Estado de Israel, a gente tem uma terra para estar, a gente tem um lugar nosso. E mesmo quando a gente não tinha, e a gente aparentemente acreditava que não tinha como se defender, e vem aquele inimigo que aparentemente é muito mais forte que você. Imagina só, qual que é a solução para o Estado de Israel? Vamos acabar com Gaza. Você começou o problema. E o Hezbollah, e a Síria, e o Egito, e se a Jordânia mudar de ideia e voltar a lutar com a gente, e o Catar, que está colocando todo o dinheiro, e a Arábia Saudita, o mundo árabe é maior que o nosso. E eles são muito, muito grandes e muito, muito, talvez mais fortes que a gente. A gente tem a melhor aviação do mundo. Tá bom? Eles têm uma arma que a gente não tem. Eles não têm medo de morrer, a gente tem. A gente tem valor por família, eles não têm. A gente não quer morrer, eles estão prontos a morrer para matar a gente. Então, como se termina com esse problema? Que tetzera milchama loivecha? Aparentemente está falando disso. Você vai sair para uma guerra contra o teu inimigo. Veraita sus varechev. Você vai ver cavalos. Hoje em dia, o cavalo quase não está na guerra. Hoje são tanques, são aviões. Varechev. E você vai ver carro sem fim, tá bom? Talvez aqui está o tanque. Armamentos. Amrav mimecha. Eles são muito mais que você. Lotira mehem. Não precisa ter medo. Que Hashem Elokecha imach, que Deus está com vocês. Amalcham Eretz Yisrael, foi o mesmo Deus que tirou a gente do Egito. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar do que a gente está passando, não lá no Estado de Israel, aqui no Brasil. E não o exército, eu, judeu, sozinho, parado na onde eu estiver. O Or HaChaim HaKadosh, ele explica assim: Que tetzera milchamah. Só, desculpa, antes de entrar no Or HaChaim HaKadosh, eu quero contar como que a Torá conta essa história e contar uma história que aconteceu faz alguns anos atrás. E aí a Gemara começa a falar que antes da gente sair para a guerra, precisa vir o Kohen e vai falar com a nação. Precisa vir o Kohen e falar com todo o povo. Então imagina só, você tem um exército, você tem 60 mil soldados, 80 mil soldados, todo mundo pronto para a guerra. E antes de sair para a guerra, vem um Kohen, vem um sacerdote, Vedibera lá, ele vai falar com a nação, Vamara Lehem, ele vai falar para vocês. Escuta uma coisa. Atem krevim hayom la milchama, hoje vocês estão saindo para a guerra. Aloivechem, contra o inimigo. Ali levavchem, não deixa amolecer o coração. Al tiru, não precisa temer, ve'al tachpezu, ve'al tarzu mipnehem. Sabe por que não precisa temer? Que Hashem Elokechem, que Deus haolech imachem, lirachem, lachem, yorechem, yoshe'etchem. Então aqui vem uma lição de emuná, de fé, antes de sair para a guerra. Agora vem os shotrim, os policiais, outras pessoas responsáveis, e vão falar com a nação. E olha só que interessante como que a Torá é sensível. Como a Torá é sensível. Primeira coisa que ele fala, Mia ish asher banabait chadash velo chanacho. Se tem qualquer pessoa aqui no exército, nossos 60, 80 mil soldados, se alguém construir uma casa nova, velo chanacho, e ainda não inaugurou essa casa, yelech ve'yashuv leveito. Volta para casa, volta para casa. Peni amud ba milchama, porque se lo aleinu, esse soldado cai na guerra e falece, deixa acherichanecheno, vem outra pessoa e vai inaugurar a casa por ele. Quando você fez esforço por alguma coisa, a dor de não poder inaugurar é imensa, e a Torá não está pronta isso. Volta para casa, você inaugura, não deixa outra pessoa inaugurar o teu. nação de Israel está em perigo. E Deus está sendo sensível para uma pessoa que construiu uma casa. Meisha Shernata Kerem Velochideló. Uma pessoa que plantou um vinhedo e não chegou a usufruir das frutas. Ele volta para casa. Você não precisa sair para a guerra. Penyamudo Melchamav e Shechred e Halelena. Uma pessoa que acabou de noivar com uma mulher e não chegou a casar com ela. Ele achou a pessoa, né, a outra metade dele, ele achou uma pessoa que ele gosta, ele quer casar. Ele já está um noivo com data de casamento. Essa pessoa não vai para a guerra. Porque talvez ele pode cair, falecer na guerra. E outra pessoa vai poder, vai acabar casando com essa mulher que você tanto ama e você tanto quer. A Torá deu sensibilidade. E aí, vem a sua Shotrim de Adaber Elaam, e vem os Shotrim e falam: se tem alguém aqui com medo, volta para casa. Porque uma pessoa com medo pode transmitir esse medo para todo mundo. Aqui só vai gente corajosa, gente medrosa não vai. Fala Arashi, não está falando de medroso. Quem não tem medo de entrar em Gaza? Pessoas que têm medo dos pecados que fizeram e está com medo que agora Deus vai. Talvez me pagar pelo pecado. Essa pessoa não vai para a guerra. Porque você pode influenciar toda a nação para ter medo. Aí, fala a Torá, quando os Shotrim terminavam de falar tudo isso, agora a gente pode ir para a guerra. Infelizmente, quando começou o iluminismo mundial, tá bom? Iluminismo, a gente chama isso, esse movimento, porque eles acreditam que trouxeram luz para o mundo. Começou esse iluminismo também dentro da religião. O mundo começou a se desfazer das algemas da religião, vamos chamar assim, e trouxeram luz para a nação. Por que vocês vão viver para sempre num mundo escuro, num mundo infeliz, num mundo que você está totalmente preso à religião? O mundo, até os anos 1700, 1800, antes da Revolução Francesa, era um mundo religioso. Nada a ver com o judaísmo, nada a ver com o judaísmo, não só os judeus. Os judeus, muito pelo contrário, talvez não, com certeza era a nação mais adiantada de todas, e já vamos tocar o porquê. O mundo você tinha um 90% ignorante, mulheres nunca tiveram direito de saber ler e escrever, e a maioria dos homens nunca tiveram direito de saber ler e escrever. Não sabiam se comunicar, não tinham nada, não tinham direito a nada. E o mundo era um mundo, a maioria, ignorante. E os poucos melumadim, pessoas educadas, pessoas que sim aprendiam, tiveram direito à educação, se aproveitando da ignorância dos camponeses. E aí entra a nação judia, uma nação perseguida, mas a primeira nação da história que pregou a lei da educação. Hoje a gente sabe que falta analfabetismo traz pobreza, traz desgraça, traz todo esse tipo de coisa. Com uma pessoa que não foi alfabetizada, ele não tem acesso a tantas coisas. Não tem acesso a nada, vamos dizer assim. O povo judeu sempre foi alfabetizado. A educação, a lei da educação na nação judia, quando a gente recebe a Torá. Todo judeu sempre soube ler e escrever. Todo judeu sempre estudou o Humash, que é valores morais e éticos, a Gemará, a lógica, álgebra, matemática, e tudo isso aqui sempre teve na nossa literatura, sempre teve. A nação judia sempre teve tudo isso. Mas quando entra o iluminismo mundial, tá bom? Que isso gera por iluminismo dentro do povo judeu, mais no mundo Ashkenazi, mas depois isso aqui também chega através da aliança, tá bom? Chega isso aqui também no mundo Sfaradi, tá bom? Eles começam a pregar que vamos se desfazer da religião e começar a acreditar na ciência e vamos começar a acreditar nas outras coisas. Eles trazem a luz para o mundo e iluminam o mundo. Isso é o iluminismo, tá bom? Isso, infelizmente, já vai influenciar também dentro do povo judeu. Vamos se desfazer da religião e vamos começar a ter outro tipo de educação. Vamos assimilar nossos valores, assimilar nossos casamentos e vamos assimilar as outras nações. E isso, quem sabe, vai salvar e vai terminar com o problema do antissemitismo. Uma das propostas que eles tinham. E essa proposta termina que o iluminismo nasce na Alemanha. E da Alemanha, onde a gente sabe que nasceu todo o nazismo. E isso não, nunca resolveu. Nunca resolveu o problema de antissemitismo. Então, quando começa o iluminismo, uma das coisas que eles fazem, eles começam a pregar gozações contra a Torá. Contra a Torá. E na época do Rav Chaim Brisk, tá bom? Então, vamos nos anos, no final dos 1800, na cidade de Brisk, uma cidade na Lituânia, tem uma pecinha no teatro, local que os iluministas estão fazendo em gozação à Torá. E eles vão fazer o número da peça, vão pregar a respeito como que a Torá te ensina para sair contra para a guerra.
Ótimo. Como que é essa história? Eles colocam lá no teatro que vem um inimigo a atacar o povo judeu. E o povo judeu prepara um exército, treina todo mundo e traz um exército gigantesco para ir contra o vizinho, para ir contra o inimigo. Aí o povo judeu já está pronto, o exército está pronto, todo mundo com metralhadoras, e a gente está com tanques, né? Porque não tinha tanques e metralhadoras, mas pode ser cavalos, espadas, o que for, e está todo mundo pronto, e escudos e armaduras. E tem toda gente do povo chega lá. Daí, de repente, chega o sacerdote e começa a dar lição de moral. Então, vai um passo para trás. Aí chega o choteiro, o policial, e fala: se alguém inaugurou uma casa e não, que alguém construiu uma casa e inaugurou, volta para casa. Quem inaugura, quem constrói casa são pessoas de força, são pessoas capazes, são pessoas jovens. Então, lá dos 20 mil soldados, 10 mil levantam e vão embora. Vai para. Tá bom? Então o exército já está desfalcado. Quem que plantou um vinhedo e não inaugurou? Volta para casa. 5 mil levantam e saem. Quem está noivo e não casou? Vai para casa. Mais uns, sei lá quanto por cento vai. Você tem aí os últimos 2.500 soldados. Contra todo aquele exército, tinha 20 mil inicialmente. E que absurdo, que loucura. E vem o choteiro e fala: e se alguém pecou e está com medo, volta para casa. E todo mundo vai embora e sobra dois velhinhos com barba comprida e bengala, um com uma esmalha debaixo do braço, e os dois discutindo uma sugiá, uma farte, um tratado da Guimará, discutindo, e assim que ele vai para a guerra. E um era o Chagatai, um grande rabino da época, e o outro, se eu não me engano, o Orsamea, outro gigantesco rabino. E essa peça, todo mundo começa a rir, que absurdo, que ridículo, e que sei lá o quê. Olha como a Torá é ridícula, como a Torá não é atual. E essa história, muita gente começa a comentar e começa a ridicularizar nossa Torá. Começa a ridicularizar nossa Torá. O pessoal mais religioso, quando escuta isso, vai para o Rabino, vai para o Rabino Reb Chaim de Brisk e fala: olha como estão ridicularizando a Torá. Fala: por quê? O que eles falaram? E ele começa a contar toda a peça e todas as cenas, e como vem, e como fala, e que todo mundo vai embora, e que no final só sobraram dois, e eram o Chagat Aryeh e o Orsamer, esses gigantescos rabinos, e que absurdo, estão rindo da nossa Torá. O Reb Chaim virou e falou: e como terminou o teatro? Não, aí acabou. Ai, que pena. Que pena o quê? Porque tudo que os caras falaram é verdade. Só esqueceram de colocar o último capítulo. Que a gente ia assim para a guerra e ganhava mesmo. Porque a nossa glória judaica a gente sempre ganhou com a Torá. Ele barechet veile basusim. Os goim vêm com rechet e vêm com susim. Manachmu deshem Hashem Elokeinu naskir. A nossa história nunca foi diferente. Até 1948 a gente não teve exército. E nunca ninguém conseguiu apagar a gente. A máquina de destruição e de morte nazista não conseguiu acabar com a gente. Conseguiram matar 6 milhões, queimar 6 milhões. E olha onde a gente está hoje. É que eles contaram a verdade. A gente, nossa força nunca foi exército. E a gente não precisa disso. O final da história é que a gente ganha. Então o que que eles estão rindo? Vocês estão se sentindo ofendidos porque vocês não viram o fim do filme? Porque o filme é verdadeiro. Isso em relação Chata Pashut. Mas eu queria ler para vocês o Or HaChaim. Vamos voltar para o Or HaChaim HaKadosh, como ele estuda, e isso realmente não tem a ver com aquela guerra, aqueles terroristas. Não, tem a ver com o nosso dia a dia. O Or HaChaim HaKadosh, ele fala assim. Calma aí, eu me perdi. Está aqui. Ulai sheral maza katuv milchemet Adam imitzro. Esse versículo não está falando de uma guerra, um exército contra o inimigo, e sim do ser humano com o mau instinto dele, com Yetzer Hara. O Baal Yassir Milvavo Morach, Amar que Tetzela Milchama Yeduah Hashem Gdola Mimena. Olha só como a gente lê. Que Tetzela Milchama, quando uma pessoa sai para a guerra, qual guerra? Qual guerra? Todo judeu, todo ser humano, durante todos os dias da vida e vários instantes, durante o dia inteiro, você passa por uma guerra interna. Eu faço bem ou faço mal? Eu escolho o bom caminho ou escolho o mau caminho? Agora, essa guerra tem algumas desvantagens. A gente tem medo dessa guerra. Por que você tem medo dessa guerra? Fala o Or HaChaim HaKadosh. Veinei bamilchama zu shnei dvarim kashim le'adam shemetishim kocho. Nessa guerra que eu, hoje, em 2023, no Brasil, Eu, se eu passo por essa guerra dia a dia, momento a momento, eu estou na rua, olho ou não olho? Como ou não como? Falo ou não falo? Escuto ou não escuto? A gente passa por isso 24 horas do dia. Alguém vem com uma fofoca. O que eu vou ganhar com essa fofoca? Mas de outro lado, mas é legal, é gostoso. Me relacionará. Mas sim, mas não. Quem não passa por isso? Ou não sei, mas em qualquer coisa, em qualquer coisa. Essa é a guerra que a gente está falando. Não está falando de um. Era o Hamas, com tanques. E eles colocaram homem-bomba. Não, 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 não. Quando vier o teu Yetzer Hará e vier te guerrear. E ele tem sus, ele tem cavalo. O que é cavalo? Tem duas coisas que dão medo para a gente nessa guerra. A gente começa essa guerra já desistindo. Sabe por que a gente já desiste desde o começo? Porque tem duas coisas que te cansam. A primeira, Hushein melomad milchama, como chama melomad veragir, benim milchamazu yitzrohara. Vamos de verdade. Quem tem mais experiência na guerra? Eu ou meu inimigo? Eu não tenho experiência. O meu inimigo já está gerações e gerações guerreando contra todo ser humano. E cada vez contra a tática melhor do que a passada. Cada vez tem mais testes tecnológicos ou comidas mais gostosas, ou o que for. E cada vez que nasce um novo Yetzer Hará, você nem sabe que ele é inimigo ainda. Quando a internet chegou no mundo, o pessoal nem sabia que isso é inimigo. Para a gente descobrir que ele é um inimigo, ele já destruiu quantas famílias? Quando chega uma nova comida que é o fast food, vai, começou fast food. Até você entender o quanto isso pode influenciar e mudar teu dia e tudo. Se a gente acha que a guerra do Shabat já está ganha, não está ganha. Porque cada vez tem mais coisas que te fazem não cumprir o Shabat. Cada vez vira mais difícil, aparentemente. É muito complicado. Você entra numa guerra onde o inimigo tem táticas que não terminam e você não conhece ainda as armas dele. Se eu conheço o armamento inimigo, é muito mais fácil lutar. Eli Cohen, Hashem Yikomet Damo. Um dos grandes heróis do nosso último século. Escutaram de Eli Cohen? Quem foi Eli Cohen? O espião. O que que ele fez pra gente? Ele contou aonde estão o armamento sírio. Só, entre aspas, isso ele fez. Isso foi suficiente para te receber de volta o Golan. Todas as colinas do Golan, Israel recebeu de volta, óbvio, por causa de Hashem, mas quem que fez a mão de Hashem acontecer foi Eli Cohen. Ele só revelou para a gente uma coisa, que não é a única coisa. Ele revelou para a gente tudo. Ele mostrou para a gente exatamente onde estavam todos os postos de ataque sírios. O exército israelense não precisou dar uma bomba errada. Só atacava aqui, aqui, aqui e acabou a guerra. Pronto. E de repente, Amisrael já tem de volta o Golan. Os terroristas que estavam em cima, a gente embaixo, agora a gente está em cima, a gente está em cima da colina, em cima da montanha, eles estão embaixo, acabou. Porque chegou um espião, ele conseguiu se infiltrar, quase virou presidente sírio, uma loucura essa história. Ele chegou a virar a pessoa mais influente em toda a Síria, melhor amigo do presidente. O presidente chegou a revelar para ele todos os segredos de Estado, do exército sírio. Aí, se aquela história das árvores é ou não é, precisa pesquisar um pouco melhor. E ele conseguiu falar para o exército israelense exatamente onde estavam todos os postos do exército sírio. Na próxima guerra, Israel acabou com todo o exército sírio de uma vez. E o Golan foi devolvido para a Amisrael. Loucura! Mas eu entro numa guerra onde o inimigo tem armas que eu não sei quais que são. E me dá medo. Tá bom, beleza. Eu vou entrar no. Esse chamado eu vou cumprir de um jeito melhor. Ótimo. O que você vai fazer? Não vou chegar perto do celular. Mas eu não sei, Deus, talvez eu estou perdendo outra coisa. Eu sei o hoje que eu estou fechando, mas o amanhã. Alguém entra numa guerra para ganhar só um passo, sabendo que os próximos passos não vai ter força? A gente já desiste de cara. Se alguém te fala, olha, eu te falo uma coisa, você não tem como vencer o inimigo. O inimigo é mais forte que você. Então você fala, quer saber, eu já desisto, porque eu vou me desgastar. Essa é a primeira coisa que dá para a gente medo. Eles têm SUS. Eles têm. Desculpa, a gente já vai ver isso que tem a ver. O segundo medo que a gente tem, bem, Sharkavata Adam Choveke Divrei Etzer Dechol Asher Yomar Elav. Surignov, Peligzor, Velegaot, Velechol Kol Asher Tavenasho, Vezei Menahem, Nishma Divrei Torah Mitzvah. Segundo ponto. O nosso próprio corpo joga contra a gente. Quem que é nossos amigos na guerra? Quem que é meu exército? O meu corpo joga contra mim. A minha boca tem vontade de comer, que não pode. O meu olho tem vontade de olhar, que não pode. O meu ouvido tem vontade de escutar. Então, quem que é meu exército? O inimigo, ele conhece meus armamentos, eu não. E nem os meus armamentos, que sou eu, tá jogando contra mim, não. O meu corpo não tem vontade de fazer, meu instinto não tem vontade de fazer coisas que eu não deveria. Magam, acharei que nixchal baverot rabot shetasfu kochot harash, ulandu b'masim ra'im, kon shibirash nukom acherim, elo b'neem itcharash shem ha'afochim. Terceiro ponto, falou Orachaim Akadosh, esses são os três pontos que a gente já tem, mais ou menos a gente acredita que a gente tem a guerra perdida. A gente acredita que a gente tem a guerra perdida. Terceiro ponto, cada vez que você faz uma averá, cada vez que você faz um ato negativo, tá bom? E isso daqui é muito explicado pela Kabbalah, mas a gente não sabe a Kabbalah. A gente pode pegar no nosso mundo e palpar isso muito fácil, vamos tentar palpar. Cada vez que você faz um ato errado, se cria clipó, casca, vamos chamar assim, influências que aí fica muito mais difícil, você está muito mais distante. Vamos falar no nosso mundo. Uma pessoa que se acostuma a acordar às 10 da manhã, tenta levantar ele às 6 da manhã na cama. Quando você cria um costume, isso chega a virar a tua natureza. Então você pensa, a primeira coisa, ele tem muito armamento que eu não tenho. Eu não conheço o meu inimigo e ele me conhece. Segundo, o meu corpo joga contra mim. Terceiro, eu já estou cheio de clipão. É muito difícil sair de onde eu estou. Eu já estou na minha natureza, já está fazendo mal. Já está fazendo mal dentro da minha natureza. Então, vem o Orachaim HaKadosh e fala que tudo isso aqui tem sido nesse passo. E aqui está o segredo para a gente ganhar essa guerra. Lazeh Badvar Hashem Kan, Gamah. Então, vamos ler o passo, vamos ver se entra tudo. Ki tetzema milchamah. Quando uma pessoa sair para a guerra, que guerra a gente falou? A guerra do Yetzer Hará. Vereita beinecha shekalecha suz varecha. Benei Sichlecha, você vai ver contra você que tem um sus e tem reche. Sus, kereged mashu ayetzer, sus mukhana milchama. Sus é um cavalo. Cavalo é o tanque antigo. Eles estão prontos para a guerra, você não está pronto. Você vai lutar contra o inimigo. Quando a Alemanha, em 1939, invade a Polônia, a guerra nem começa. Porque a Polônia, ela ainda está acreditando em táticas de guerra da Primeira Guerra Mundial. E eles ainda estão com cavalos. E a Alemanha entrou com tanques. Em 1939, a primeira batalha, você tem uma Alemanha entrando com tanques e uma Polônia se defendendo com cavalos. Não, mano. A Primeira Guerra Mundial deu certo. E daí? O mundo andou, meu amor. O mundo se adiantou, não tem o que fazer. Não adianta você ir com um cavalo se defender contra um tanque. O inimigo vem com um cavalo, vem com tanques. Ele já conhece a guerra. Você não conhece. Masha'in lo-kan ha'adam. O ser humano não conhece. A cada 2, 3 anos muda totalmente de celular de cara. Cada 2, 3 meses, talvez. Cada vez o meio social é diferente do passado. Se você acha que com isso eu consegui me livrar, de repente tem aquilo. Hoje, quem consegue trabalhar sem seguir tal meio social? Mas calma, calma. Isso a Torá me deixa ou não me deixa? Mas é impossível sem. É possível eu fazer certas coisas sem estar totalmente conectado? Mas conectado, correto ou incorreto? Mas é impossível. Ele tem armas que você não tem, ele vem com tanques. O Yetzer Hará vem com uma F-16, ou um avião F-16, ele vem com uma Uzi metralhadora e com um tanque blindado. Como eu vou me defender contra ele? Como eu vou me defender contra ele? Rechef, agora o que é o Rechef que tem escrito na Torá? Que nem dar kavata Adam, a tua própria composição, Shenotev Choshek, ele vai. O meu corpo luta contra mim. Ele quer fazer o mal. Não é que a gente tem um corpo ruim, mas o nosso corpo gosta do mundo. A nossa alma é mais fraca do corpo. Então, como que eu vou vencer? Como eu vou vencer? Yomro Amrav Mimecha. E de repente você vê que Amrav, o inimigo é muito maior do que você. Eles são centenas, são milhares. Keneged kochod harash, nezuzum mimenu, mitzad ma'asav ha-ra'im, como chamaram, afal pichem, badivro ha-tov, amar lo tira mehem. Agora, qual é o terceiro ponto? Eles são muito mais que você. Os teus atos ruins deram força para ele. Então, o Yetzirah já vem com tudo. Que chance eu tenho de poder melhorar? Eu quero ser um judeu melhor. Que chance eu tenho? Aparentemente, você entra numa guerra já perdida. Vem a Torá e fala: Lo tirameihem! Não tenha medo do teu inimigo. Por que não? Que chance eu tenho? Veatam ki Hashem Elokecha imach. Deus está com você. Pirush renemet imaitabale mechama bekochecha, en mechakoach lamod bemechama zon. É verdade. Se você viesse sozinho com tua força, você não tem chance. Aval keivan Hashem Elokecha imach, Já que você está com Deus, a gente já termina de ler, vamos já falar por fora. Kochugadol Yatzilcha, Ishebadam Bitaher, Imeno, Idvarach, Mikalatov, Idvat Hashem, Veu Yachnia Mitzera. Tá bom, vamos deixar de ler por aqui. Morav Rabotai. Hashem está esperando da gente o primeiro passo. Ele quer da gente vontade. Deus está esperando você estar comigo ou não estar. Você não está sozinho na guerra. Porque se você estivesse sozinho na guerra, realmente você não tem chance. Uma pessoa que entra na guerra, o Yetzerará te cega. Ele é gigantesco. A Gemara conta que futuramente, né, Bezat Hashem, depois de Seudat Leviatã, quando chegar Mashiach, Deus vai fazer Shechitá no Yetzerará. Ele vai pegar o Yetzerará, vai pegar o instinto negativo, e vai matar ele. Vai exterminar com ele. E ele vai dar um grito que vai se escutar do começo ao fim do mundo. Tá bom? E fala Gmará que todo mundo vai começar a chorar. Halalu Bochim, vai Halalu Bochim. Todo mundo vai chorar? Falou sim. Os tzadikim, as pessoas que venceram o Yetzerará, vão olhar para o Yetzerará e falar: eu não estou acreditando. Essa montanha gigantesca e esse Everest, como eu consegui escalar essa montanha tão grande? Como dá? Como dá? E vai começar a chorar de emoção, eu não sei de onde foi capaz. E vão chegar os Erechaim, pessoas que não cumpriram, e não foram no caminho da Torah de Mitzvot, e vão começar a chorar. E vão falar, vamos chamar assim, essa lombadinha tão pequena, uma lombada, como eu não consegui subir nessa lombada? Pergunta a todo mundo, não tem que entender, Yetzirah é igual uma montanha ou uma lombada? Como funciona isso? O Yetzirah, qual que é o tamanho dele? Responde a Yitzhak Blaser. Responde a Yitzhak Blaser. Você cria o teu Yetzirah no tamanho dele. Uma pessoa, vamos dar um exemplo típico, que para os homens isso daqui é o mais normal. O dia começa já com a cidade de Shacharit. Uma pessoa que pode levantar e falar: eu nunca perdi um Shacharit na minha vida com um Minyan. Isso daqui é um Everest ou isso daqui é uma lombada? Isso aqui é uma Everest. Nunca na tua vida você acordou tarde. Nunca na tua vida você pulou uma vez. E cada um coloca no teste que quiser. No teste que quiser. Isso aqui é um montanha Everest. Só que como você começa um montanha Everest? Subindo uma lombada. Uma pessoa que se acostumou a levantar às 5 da manhã, você precisa de um trator para fazer ele não acordar às 5 da manhã. Porque ele transformou isso na natureza dele. Deus colocou dentro da gente a força de ter natureza. E para isso você precisa pegar uma vez só. E mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Isso se transforma, você já tem força para tudo. O pessoal sabe quem vai olhar para lá e falar: como eu subi esse monte Everest? Porque você não percebeu? Não, porque isso aqui virou minha natureza. Eu transformei a natureza em boa. Pessoas que gostam de dar tzedakah foi porque testaram um pouquinho. Fala o Rambam. Uma pessoa que tem muito dinheiro e quer dar tzedakah. Eu tenho agora 10 mil reais para dar de tzedakah. Será que eu dou para uma pessoa 10 mil reais? Ou eu arranjo, não sei, inúmeras pessoas para dar para cada um R$ 500? 20 pessoas, 20. Falou, Rambam, dá para 20 pessoas R$ 500. Por quê? Porque você já costuma, você vai fazer o costume de colocar a mão no bolso e tirar dinheiro do bolso. Uma vez foi um ato grandioso, uma coisa excelente. Tira um pouquinho, tira um pouquinho, tira um pouquinho, vai se acostumando. A gente precisa transformar os nossos hábitos em hábito bom. A gente precisa começar a fazer bons costumes. Agora vamos por achar. Ele viu aquela lombada pequena. Eu não consegui montar essa lombada pequena? Na verdade é um Everest, mas que começou por lombada pequena. Se você começa a fazer o bem, faz um ato pequeno. No final você transforma num monte gigantesco. E você nem percebe. Esse é o segredo. Vem a Torá e fala que Hashem Elokecha Imah. O teu pai, ele tem interesse em você ganhar essa guerra e ele vai te ajudar. Ele só quer saber se você está dentro da batalha ou não. Se você desistir antes de começar, você não tem chance. Você não tem chance. Mas se você ir para a luta, saiba que Deus está com você. E ele vai quebrar todas as impostas, tudo que for necessário, ele vai fazer por você. O Yetzirah é muito maior que você, ele é gigantesco. Mashiach não te pede para vencer, ele pede para você começar a batalhar. Ele vai fazer o resto da batalha por você. Urav Moshe Tversky, era Moshe Tversky, nos Estados Unidos. Ele conta que quando ele era bachur, ele era um aluno, né, adolescente, ele estava na yeshiva, e um dia ele passou um mau momento muito chato, e ele estava quebrado, estava deprimido, e ele decidiu levantar o telefone e ligar para o pai dele. Ligar para o pai dele, tá bom? Ele liga para o pai dele, ele O secretário entra na linha, o pai chama a lavanderia. E aí ele fala: posso falar com meu pai? O pai dele não costumava atender telefone, odiava falar telefone no meio do trabalho. Ela falou: se meu filho ligou, sim. Ele virou: Dad, pai, eu preciso falar com você. Você tem um minuto para mim? Então o pai falou: me espera 2 minutos na linha, eu vou ficar com você. Ótimo. Passa 2 minutos, tudo silêncio, o pai fala: fala, filha. Eles conversaram durante 45 minutos. 45 minutos o pai conversou com o filho. 45 minutos. Ótimo. O filho aliviou muito, se sentiu bem, sabe, estava relaxado. E ele levou o resto do dia. O dia passou tudo ótimo, tudo bárbaro. Então, um dia ele chega em casa, a mãe dele chega para ele e falou: Moishi, que ideia besta você teve de às 3 da tarde, a lavanderia lotada de clientes, você ligar para o teu pai e tirar 45 minutos do dia dele? Você não entende que a gente precisa trabalhar para barnaçar? Você não entende que teu pai estava ocupado? Você não podia esperar até a noite? Que ideia besta! O que aconteceu com você? Às 3 da tarde você precisa ligar que teu pai é ocupado e tomar 45 minutos do teu pai? Você sabe o que aconteceu quando você ligou? Falou: o que aconteceu, mãe? O teu pai chegou e falou: Moishi está na linha. A loja estava lotada, a lavanderia. Ele mandou todo mundo embora. Falou: estou fechando agora. Quando o último cliente saiu, ele já não tinha mais ninguém para atrapalhar ele. Ele fechou a loja, colocou fechado, saiu para almoçar, o que você quiser, trancou a porta do negócio, foi no escritório lá atrás, para nem ver se tem cliente na porta, e começou a falar com você. Você não podia fazer outra hora isso? O menino ficou péssimo, ficou péssimo, ficou péssimo. Ele termina de receber a bronca da mãe, ele vai para o pai e fala: pai, o que foi? Eu quero pedir desculpa. Falou: do quê? Não, que eu te liguei, que... Pai virou para ela e falou: Moishi, por que você acha que eu estou trabalhando, se não é por você? Falou: não. Ótimo. Muito obrigado que você me ligou. Eu só trabalho por você. E se você me precisar naquela hora, eu não estou trabalhando. Você me liga quando você precisar. O meu pai nunca mais tocou no assunto. Por exemplo, quando o pai tem interesse do filho dê certo, ele está do teu lado. E Hashem quer que a gente vença, ele está do nosso lado. Hashem quer ver a gente vencendo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, Hashem está lá. Hashem não criou o mundo para a gente cair. E Hashem não foi para a gente pecar. Não é esse o intuito. Hashem colocou os obstáculos no nosso caminho para a gente crescer com eles. Se uma pessoa está andando na rua e vê uma caixa jogada na rua, isso pode ser o maior obstáculo para a tua vida. Você vai tropeçar, bater a cara, ralar e nunca mais ter coragem de passar nesse caminho. Ou pode ser um degrau, onde você vai subir em cima dessa caixa e ter uma visão perfeita de tudo que está em volta de você e saber como continuar o teu caminho. E Hashem colocou para a gente um montão dessas caixas na nossa vida. Porque ele quer que a gente sobe em cima e não quer que a gente caia nos obstáculos. E se você tropeçou, quer dizer que você achou que isso é um obstáculo. A gente não tem obstáculos na nossa vida. A gente tem degraus, a gente tem escadas, a gente tem oportunidades de crescer e ser muito maior. E ser muito maior. Só precisa saber aproveitar. Só precisa saber subir em cima. Rafishel Schechter conta, Rabino hoje, americano, tá bom? Vivo, história de 2000, tá bom? Não estou falando de história de 800 mil anos atrás. Ele conta que ele é professor de uma escola em Lakewood, tá bom? Lakewood, New Jersey, uma cidade em New Jersey. E chegou a semana antes de Pesach. E avisaram que, olha, os professores podem chegar em casa para ajudar a família. Então, a semana antes de Pesach não vai ter aula na escola. Tá ótimo. Semana antes de Pesach não tem aula na escola. Os professores estarem livres para poderem ajudar. Chega a última semana antes de Pesach, ele volta para casa. Chega 2 dias antes de Pesach e as crianças também não têm aula. Então, se a mãe quer trabalhar na casa e o pai quer ajudar, se tem as crianças, o que tem para fazer? Ele chega para a esposa e fala: como eu posso te ajudar? Fala: olha, você não cozinha bem. Não sei, o que você quer? Falou: como eu posso te ajudar? Falou: você quer me ajudar de verdade? Falou: sim. Você me faz um favor. Você pega 6 crianças e desaparece por 4 horas, pelo menos. É a maior ajuda que você pode me dar. Se tirar 6 crianças de casa, eu consigo terminar tudo que eu preciso. Eu cozinho para festa, para o raio, consigo limpar, eu consigo tudo. Só me tira 6 crianças de casa. 4 horas, pelo menos. Tá certo? Por que não? É assim que eu vou ajudar, assim que eu vou ajudar. Ele coloca 6 crianças no carro e fala: olha o que eu faço com eles. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Não estou agora para ir para parque de diversão, não estou para gastar dinheiro na véspera do hack. O que eu faço? Ele tem uma ideia genial. Ele pega o carro e começa a andar. E as crianças falam, pai, para onde está indo? Está indo para Newark. Newark? Sim, para o aeroporto de Newark. Fazer o quê? Passear lá. Os mais velhos já falam, é isso. Ele chega em Newark, chega no Newark e entra no aeroporto. Tá bom? Pega o primeiro trem que vai de terminal para terminal. Para no terminal internacional e ele começa, esse avião é JAL, é do Japão. Esse é Air México, vai pro México. Se tinha lá um Varig que ainda existia, né? Esse vai pro Brasil. E esse vai pro Portugal, TAP, pro Portugal, e começa a mostrar as diferentes cores que representa a bandeira de cada país e não sei o quê. E as crianças vão se empolgando, vão ficando felizes. Agora a gente já viu o avião, vamos voltar pro trem de graça. E eles estão passeando lá por esse aeroporto gigantesco, um grande aeroporto. É trem, é escala rolante, os menores já tentaram subir pela que desce, já tentaram descer pela que sobe, já fizeram todas as diversões, e depois de já 2 horas e meia, quase 3, agora é o horário do lanche. Vamos para o terminal Trau, e eles sentam, vão na maquininha, compram um 7-Up, compram uma Pepsi, o que for que vocês quiserem, com Mountain Dew, tá bom? Dr. Pepper, né? Sabe, bebidas americanas, e aí compra uma chips para comer, uma batatinha, não sei o que, vão lá e vão sentar comer. Então, os menores estão correndo, os mais velhos estão sentados, estão comendo um pouco de snack, bebendo um pouco de bebida, um pouco de refrigerante, e naquele momento aparece um piloto, né? Aqueles pilotos lá, quietozinho, bonitinho, com um terno, gravatinha, e tudo lá com as medalhas, não sei o que, com a bala de mão. Ele para de ver seis crianças com o pai. Ele para no menor e começa a conversar. Ele pergunta para ele: para onde vocês estão viajando? Falou: para Newark. Falou: não. Onde vocês estão viajando? Você está em Newark? Falou: sim, meu pai levou a gente para Newark, para viajar para Newark. Senhor, você não entendeu? Que avião vocês vão pegar? Falou: sim, a gente vai para Newark. Então, o mais velho vê lá que o piloto está falando com o menor, eles estão se entendendo. Ele fala: não, que você quer? Como posso te ajudar? Fala: não, não, que legal, família bonita aqui. Para onde vocês estão viajando? Fala: sim, a gente veio passear em Newark. Caramba, o menor não entendeu uma coisa, o mais velho também, né? Fala: não, mas para onde vocês vão viajar? Vocês estão no aeroporto? Você, a gente veio passear em Newark. O pai vê lá o piloto meio que tentando interagir lá com as crianças. Vê que não estão se entendendo. O pai fala: oh, how can I help you? Como posso te ajudar? O que foi? Fala: não, não, família bonita, que fofo teus filhos, mas eu não estou entendendo. Eu só perguntei para o menor: para onde vocês estão viajando? Ele falou: para Newark. Eu entendi, ele não está entendendo que ele já está no aeroporto de Newark, de Newark para. Aí o pai começou a rir e falou: não, deixa, deixa, nada de importante. Falou: não, não, o que que é? Não, deixa eu te explicar. Em 2 dias, né, em 2 days, a gente vai ter o Jewish Holiday, a gente vai ter o feriado judaico, Passover, a gente vai ter a Páscoa, não sei o quê, e começa a explicar. E minha esposa pediu ajuda, e na verdade, que eu já ia ajudar? Ela pediu para tirar as crianças de casa, onde eu vou viajar? Eu tive uma ideia, uma hora, meia hora, 40 minutos de Newark, então as crianças para andar de trem, para assistir aviões, para comer um pouco, pronto, é um ótimo passeio que a gente veio. Então começa a ficar sério e começa a chorar. Começa a chorar. O senhor, o que aconteceu? Eu não estou viajando para nenhum lugar mesmo. Eu não estou viajando para nenhum lugar. O nosso destino é no Uber. Esse é o nosso destino. Ele falou: quero te contar uma coisa. Quero contar uma coisa. Eu tenho 25 anos de experiência de pilotagem. Eu sou piloto há 25 anos. Não tem um lugar do mundo que eu não conheci. Você sabe quantas empresas eu já trabalhei? American, Delta. Já comecei como nacional, já fui para internacional. Já, você não sabe aonde eu não passei. Não sabe que ponta do mundo não. 25 anos de piloto. Há 2 anos atrás, eu recebo um e-mail do meu filho e fala: Dad, você nunca teve a decência de aparecer no meu graduation, na minha graduação, quando eu recebi na escola. Você não teve a decência de vir em nenhum dos meus aniversários. Semana passada foi o aniversário do teu primeiro neto, meu filho. Eu te mandei convite e você não teve a decência de aparecer. Eu te peço um favor. Apaga meu contato do teu celular, que eu quero nunca mais quero escutar de você. E ele me bloqueou. 2 semanas depois eu recebi a mesma mensagem da minha filha. Porque eu não apareci, não sei o que dela com o namorado dela. E ela falou: apaga meu contato. Meus únicos 2 filhos. E eu quero te falar uma coisa, senhor. Eu já viajei para todos os lugares do mundo, mas eu nunca cheguei a nenhum destino. Você nem levantou voo e você já estava no seu destino final. I have been a ready flight everywhere. Eu já viajei para todo lugar. And didn't get nowhere. Eu não cheguei em nenhum lugar. Você nem levantou voo e já está no seu destino. Porque a gente precisa ter muito, muito claro na nossa vida que destino você quer chegar. O Yetzer Hara te coloca empecilho e te coloca barreiras que você acha eu nunca vou ganhar. É impossível. E a gente começa a ficar cego e começa a ir atrás do mundo e começa a fazer tudo que parece maravilhoso. E esquece do principal. E esquece de quem somos nós, que queremos, quais são os valores que realmente vale a pena investir. E quando você olha para trás e fala, caramba, onde eu cheguei, o que eu queria? Eu voei, 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 voei. Aonde eu tô? Eu tô no mesmo lugar que eu decolei. Com nada. Eu fiz muito dinheiro que não tenho onde gastar. Eu conheci muitas pessoas que ninguém falar comigo. Eu tenho contatos infinitos, seguidores infinitos, mas não tenho uma pessoa para conversar quando preciso de uma conversa séria. Mas se você vai para a luta, uma luta muito difícil. Aparentemente você está sacrificando. É uma luta já perdida desde o começo. O teu pai está aqui para te ajudar. E achando que é que você vença. É só entrar. E de repente você recebe um empurrão nas costas e você já está lá na frente. O segredo é sair para o caminho. Quando Eliezer, o escravo de Abraão, sai procurar uma noiva para Isaac, na verdade, Jacob, isso aconteceu a mesma coisa. Todos eles têm uma viagem gigantesca até chegar no destino. E a Torá conta que teve milagres, que Kaftsala e Metadeira encurtou o caminho. Mas a gente em nenhum momento encontra que Deus contou para eles que o caminho ia ser encurtado. Porque Deus não quer o caminho encurtado para a gente. Ele quer que você queira, ele quer que você foca. E quando você está focado, o caminho encurta. Porque se você vai e se prepara para a batalha de verdade, você já venceu na preparação. Deus não quer ver a gente guerreando. Ele quer ver a gente se preparando para essa batalha. Deus nunca vai deixar a gente jogado no canto sangrando. Não vai deixar. Não vai deixar. Mas você precisa se preparar por você. Porque se você acha que o caminho é de mais fácil, você vai chegar para a vida sem nenhuma preparação. Você vai chegar como nada. Então Deus te coloca um monstro na tua frente. E você começa a se exercitar. E você começa a fazer musculação. E você começa a se preparar. E quando esse monstro desaparece da tua frente, você é uma pessoa mais forte. Uma pessoa com muito mais bagagem. É uma pessoa que está pronta para qualquer coisa. E aí você tem o que dar. Você tem o que dar. Mas se Deus te constasse na frente, você só tem uma lombadinha, você não ia se preparar. E você é uma pessoa tão pobre. Uma pessoa tão vazia. Uma pessoa tão sem nada. Deus só coloca o um monstro na tua frente porque ele quer ver você chegando com a tua força, com a tua musculação, com o teu tanque e com os teus armamentos. Mas no momento que você está pronto para a guerra, Deus empurra o inimigo e ele desaparece. E quando o inimigo desaparece, você é uma pessoa mais forte que tem, ninguém nunca vai te parar. Você é uma pessoa cheia de bagagem. Quando você vê a guerra na Torá, não está falando de nenhuma guerra gigantesca. O melhor jeito de melhorar o mundo é você melhorando. Com aquela famosa parábola de um cientista que ele está querendo fazer um experimento enorme. E o filho está cutucando e falando, pai, pai, cada vez que ele tenta, ele vai estudar e o filho atrapalha, o filho quer e o filho não quer. Até que ele tem uma ideia genial. Ele pega um jornal, uma revista que ele tem em casa, e na capa da revista tem um mapa mundi. É o mapa do mundo, uma foto do mapa. Então ele pega esse mapa da revista, ele corta em 150 pedaços e fala, filho, aqui você tem um quebra-cabeça para você. O filho nunca viu um mapa. Ou a criança de 7 anos nunca viu um mapa, não sabe onde fica a Austrália, não sabe os Estados Unidos. Ele consegue conhece um pouco do Brasil, ele lembra que ele já foi para o Rio de Janeiro com a família, ele já foi um pouco talvez para o Uruguai com a família lá em Punta. Ele não sabe. Ele vai ver uma palavra Xangai, ele não sabe que é China, que é Ásia. Isso vai me dar um bom tempo para o meu filho ficar ocupado. Eu agora tenho alguns dias, até meu filho não terminar esse quebra-cabeça, eu estou resolvido, eu estou tranquilo. O pai coloca o filho na guerra do mundo. Depois de 25 minutos, O filho chega pro pai e fala: pai, tá pronto. Pai, quê? Pai, termina o quebra-cabeça. Aí o filho fala: não tô entendendo. Mas como? Como você conseguiu esse quebra-cabeça? Quando você leu Melbourne? Como você soube pôr na Oceania? Quando você leu Varsóvia, como você soube que isso está na Europa? Quando você escutou, não sei, como você adivinhou as coisas? Como Tóquio você sabia que era Japão se você nunca escutou esses nomes? Falou, pai, eu comecei a construir esse quebra-cabeça, não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo, estava impossível, eu nunca conhecia essa imagem. Só que eu virei de lado, eu vi que tem uma cara humana. A parte de trás da foto que o pai recortou na revista, na frente era o mapa mundi, atrás era um ser humano. E isso eu conheço. Quando eu vi uma orelha, eu sei que fica aqui. Um nariz, eu sabia que eu precisava centralizar. Dentes, eu sabia que faz parte da boca. Essa imagem que eu já conheço, em meia hora o filho conseguiu montar o quebra-cabeça. Se você quer como mudar o mundo, você quer saber de que guerra está falando, que é a guerra mundial? Começa a fazer no ser humano. E se você construir o teu ser humano, saiba que você está vencendo a batalha verdadeira. E assim você vai mudar o mundo. A Torá começa afundando a gente que tem que ser lá milhama, aloideha. Você vai para o inimigo, e o inimigo tem cavalo, e o inimigo tem tanques, eles são muito mais que você. Falou Rahayim HaKadosh, quando você vai sair para a guerra, que guerra? A guerra! A maior das guerras, a guerra do ser humano com ele mesmo, contra o Yetzer Hara. E tem cavalo! O que é cavalo? Ele tem táticas que eu não consigo, ele tem tanques! O Herkê, a composição do corpo humano, às vezes joga contra a gente. Amrav Mimcha, parece que é tão forte, é tão maior. Altiramehem, não tema do Yetzer Hara. Não vai com medo, porque senão você já perdeu a guerra. Confia no que você pode fazer. Porque Hashem Elokecha Imah, teu pai está do teu lado. Deus está com você. E ele só está fazendo isso para você se transformar em mais forte. Kazaku Baruch.